Bonjour, bienvenue à l'unité 5. Seja bem-vindo à unidade 5. A gente já teve 4 unidades, a gente já viu muita coisa legal em francês. E agora a gente começa a unidade 5, que a gente vai ver outros temas muito importantes. Começando com essa conversação nativa. Uma conversação nativa, uma aula de diálogo, que a gente vai ver dois nativos conversando sobre um tema, uma situação muito real. A gente já vai entender o que é. Então, aqui do lado, como você já está acostumado, tem a descrição do diálogo. Primeiro você vai ouvir ele duas vezes. Você vai ver que nesse diálogo tem um homem e uma mulher conversando em uma situação muito real, que acontece com muita frequência na França ou em qualquer país que se fala francês. Então preste atenção às palavras, à maneira como eles fazem as perguntas, e a gente já volta. À très bientôt. Até logo.
Bonjour, monsieur.
Bonjour. J'ai besoin d'un kilo de tomates, 5 oignons et 6 œufs, s'il vous plaît.
Voilà, monsieur. C'est tout?
Non. Je veux aussi des pommes, s'il vous plaît.
Combien de pommes, monsieur?
4 pommes, s'il vous plaît.
Voilà. Vous voulez un sac?
Non, merci. Ça fait combien?
16,63 €.
D'accord. Je peux payer par carte?
Non, je suis désolée. Nous n'acceptons pas de carte, seulement liquide.
Pas de souci. Tenez, merci beaucoup.
Merci, monsieur. Au revoir. Bonjour, monsieur.
Bonjour. J'ai besoin d'un kilo de tomates, 5 oignons et 6 œufs, s'il vous plaît.
Voilà, monsieur. C'est tout?
Non. Je veux aussi des pommes, s'il vous plaît.
Combien de pommes, monsieur?
4 pommes, s'il vous plaît.
Voilà. Vous voulez un sac?
Non, merci. Ça fait combien?
16,63 €.
D'accord. Je peux payer par carte?
Non, je suis désolée. Nous n'acceptons pas de carte, seulement liquide.
Pas de souci. Tenez. Merci beaucoup.
Merci, monsieur. Au revoir.
Super. Muito bem. Então, essa conversa, como o título indica aqui do lado, acontece à l'épicerie. À l'épicerie. Que a gente tem a tradução que é na mercearia. À l'épicerie, na mercearia. A gente poderia traduzir l'épicerie como o mercadinho, o lugar onde a gente compra comida, coisas para casa, mas não é um supermercado, não é um mercado grande que a gente não encontra tudo para casa. A gente encontra várias coisas, principalmente comida, fruta, bebida e material de limpeza. Então, l'épicerie, na França, ou em qualquer país que fala francês, é a mercearia, o mercadinho, o mercado do bairro, não um supermercado. Por quê? Supermercado seria o supermarché. O supermarché, no supermercado, se fosse o caso, no supermercado. E você pode falar, Felipe, mas em português a gente fala supermercado ou a gente fala simplesmente mercado e a gente entende que é um mercado grande. Sim, mas em francês tem uma grande diferença entre supermarché e, vou colocar aqui do lado, e o marché. Marché, simplesmente, sem o super no início, significa a feira. Então seria na feira. Poderia ser também na feirinha. Depende do contexto. Então, marché, simplesmente un marché, é uma feira, uma feirinha. Então, na França, em vários países da Europa, é muito comum que exista, por exemplo, o marché de Noël, que é o mercado ou a feira de Natal. E é muito legal esse marché de Noël. Marché de Noël seria na feira de Natal, marché de Noël. É muito legal porque, embora faça muito frio, porque no Natal é o inverno na Europa, eles fazem a feira do lado de fora e tem comida, tem bebida quente, tem muito aquecedor e é sempre muito bonito, tem muita opção legal e é uma coisa muito especial para eles porque só existe nessa época do ano. Então, de novo, marché é feira ou feirinha, uma coisa bem específica. Supermarché é o nosso mercado ou supermercado, que é diferente do que a gente está vendo nesse contexto, nesse diálogo, que é l'épicerie. L'épicerie, que é a mercearia ou o mercadinho, o mercado de bairro, não um mercado muito grande. Aqui é importante esse à l'épicerie. O normal seria que a gente escrevesse assim. Épicerie é uma palavra feminina que termina em E, épicerie. Então a gente teria o la, começando com la, que é o artigo antes de uma palavra feminina. Mas, como você já está se acostumando, la épicerie teria duas vezes esse som de vogal, la épicerie, que a gente vai evitar em francês. E como que a gente evita? Tirando a primeira vogal e colocando o apóstrofo. Então, à l'épicerie, para não precisar ter la e la épicerie, a gente faz à l'épicerie. À l'épicerie. Très bien, muito bem. Então, é um diálogo entre um homem e uma mulher em uma épicerie, em uma mercearia. E o que, que eles estão dizendo? Talvez você já tenha entendido o contexto, tem bastante pergunta, bastante resposta, mas vamos ver. A moça inicia o diálogo falando bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, a gente já viu que é olá, oi, bom dia ou boa tarde, dependendo do contexto. A gente pode imaginar que é olá ou bom dia. E monsieur, monsieur, que é senhor. Ela trata ele com respeito. Bonjour, monsieur. Sobre a palavra monsieur, a gente vai ter uma aula de pronúncia específica sobre algumas palavras que têm uma pronúncia diferente. Monsieur é uma delas. Então, a gente escreve monsieur. Essa seria a pronúncia, seguindo as regras gerais de pronúncia do francês. Mas ela é uma palavra que mudou muito no decorrer do tempo. Então, a gente fala monsieur. Monsieur. Duas vezes o som e, monsieur. A gente não lê o on, não lê o R do final. O que a gente fala é monsieur. Me, o som e, seguido de sieur. De novo o som e. Bem diferente do que a gente escreve. E é isso que você ouve no diálogo. A moça diz bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Então a gente escreve de um jeito, mas fala monsieur. Então, de novo, ela trata o senhor com respeito, porque ela não conhece ele, ele está chegando na épicerie, provavelmente ele vai fazer compras, e ela trata ele com respeito. Bonjour, monsieur, de uma maneira formal, porque ela não tem muita intimidade com ele, talvez nem conheça. E ele responde, bonjour, bonjour, que é, de novo, bom dia, ou boa tarde, se for depois do meio-dia, ou simplesmente, oi, olá. Bonjour. E ele fala, j'ai besoin d'un kilo de tomate. E ele vai continuar, mas vamos ver aqui primeiro. J'ai besoin. A gente já viu que j'ai significa eu tenho. Besoin significa necessidade. J'ai besoin d'un kilo, de um quilo, de tomate, de tomate. Em francês, a gente fala um quilo de tomates. Em português, claro, um quilo de tomate, no singular. J'ai besoin d'un kilo de tomate. E aqui fica estranho em português, eu tenho necessidade de um quilo de tomate. É que a expressão em francês, a gente geralmente diz avoir besoin de. Avoir besoin de, que a gente pode traduzir como ter necessidade, mas, na verdade, a gente diz em português precisar. Então, avoir, porque é o nome do verbo, é o infinitivo. Avoir besoin de, em português é precisar. Então, na frase j'ai besoin de, o verbo avoir conjugado fica j'ai. Moi, j'ai. Eu tenho. Necessidade, a gente traduziria como eu preciso. Ou, nesse caso, claro, eu quero. Ele está na épicerie, ele está na mercearia, ele foi comprar coisas. Então, eu preciso ou eu quero. J'ai besoin d'un kilo de tomate. Eu preciso, eu quero um quilo de tomate. Em português a gente fala, eu preciso de um quilo de tomate ou eu quero um quilo de tomate. Em francês, quando a gente usa a expressão avoir besoin, sempre vai ter o de depois. Eu preciso de alguma coisa. Nesse caso, como un kilo, se eu fosse continuar aqui, por exemplo, avoir besoin de un kilo, a gente não pode deixar de un, o que a gente faz, de novo, é tirar o e primeiro e colocar o apóstrofo. Então, j'ai besoin d'un kilo de tomate, ou avoir besoin d'un kilo de tomate, precisar de um quilo de tomate. De novo, estranho precisar de um quilo, mas a gente falaria isso em francês. J'ai besoin d'un kilo de tomate, eu preciso, eu quero um quilo de tomate, e ele continua, o que mais que ele quer? Cinq oignons. Cinq oignons. Cinq significa cinco. Oignon significa cebolas. Cinq, oignon. Oignon, cinco cebolas. Em oignon, de novo, a gente tem várias letras que a gente não pronuncia como as regras gerais. Por quê? Oi, a gente geralmente pronuncia como wa. Gn, a gente geralmente pronuncia como nha, como em champagne. Mas oignon não segue essas regras. De novo, uma palavra que a gente usa muito. E o que a gente fala, na verdade, é mais ou menos assim. Oignon. 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 A escrita fica igual do inglês. Perceba que a pronúncia é bem diferente. Mas o que a gente fala é oignon. Cinq oignons. Aqui a gente pode fazer a liaison ou não. A gente pode falar cinq oignons ou cinq oignons. De maneira mais separada, os dois estão certos. Cinq oignons. E o senhor está dizendo o que ele precisa. Ele continua. Et six œufs. Et six œufs. S'il vous plaît. Et six œufs. S'il vous plaît. E six é o número 6. E significa ovos. E. De novo, várias letras para um som super simples que é o som E. E. O mesmo som de monsieur. Aqui a gente tem E. Six œufs. Com a liaison. Six œufs. A gente vai escrever de uma maneira bem simples. Várias letras, mas um só som. E. Six œufs. E ele continua, claro, com s'il vous plaît. S'il vous plaît, que significa por favor, de maneira formal. É a maneira formal, com respeito, de falar por favor. Com alguém que eu não conheço, que eu não tenho uma relação muito próxima. Então, lembrando, eles estão na épicerie, na mercearia, no mercadinho. O senhor chega, a moça cumprimenta ele. O senhor responde sempre de maneira formal e diz o que ele precisa, dizendo no final, claro, s'il vous plaît, que é por favor, de maneira formal. Lembra que até o Rafa falou lá na primeira aula sobre as formules de politesse, as fórmulas de educação ou as palavrinhas mágicas do francês. Nesse diálogo a gente ouve várias vezes as formules de politesse, essas palavrinhas mágicas que, claro, são importantes em português, mas no francês talvez ainda mais, porque a gente vai usar muitas vezes, repetidamente, que pode parecer até exagerado pra gente que em português não usa tanto. A gente vai ver nesse diálogo vários exemplos disso. Porque em francês, culturalmente, quando a gente não usa, parece que a pessoa tá fazendo um favor pra gente. E claro, não é o caso. Então, vamos continuar no diálogo, isso acho que vai ficar mais claro. Então, de novo, na frase, et six œufs, s'il vous plaît. Et six œufs, s'il vous plaît. E seis ovos. Então ele quer 1 quilo de tomate, 5 cebolas e 6 ovos. Comentário importante sobre a palavra e. Na verdade, quando a gente tem um ovo, a gente fala un œuf. Un œuf. O a gente não lê. O e u sempre dá o som e. Lembra? E u é sempre e, por isso, e. Quando a gente tem um só, um ovo, a gente fala un œuf, un œuf, pronunciando o F. Essa é a diferença de ovo e ovos. Para um ovo, a gente pronuncia o F. Un œuf, um ovo. E quando a gente tem vários ovos, como six œufs, a gente não pronuncia o F. Felipe, por que isso? Para que complicar tantas as coisas? É que em francês as palavras pequenas, palavras curtas, elas podem significar várias coisas. Então, para a gente diferenciar um ovo de vários ovos, a gente pronuncia o F do final. Então, un œuf, um ovo. Six œufs, por exemplo, vários ovos. Parece estranho, para a gente não faz muito sentido, porque o plural em português é quase sempre com S no final. Em francês pode ser assim, mas não sempre. Nesse caso, palavras curtas, lembra que não seguem as regras gerais. Então, de novo, un œuf, um ovo, six œufs, seis ovos, como é o caso do exemplo. Então, de novo, un œuf, um ovo, six œufs, seis ovos. D'accord? Tudo bem? E antes da gente passar para a próxima frase, um comentário importante sobre s'il vous plaît. Esse plaît, a gente pode ver com acento ou sem acento. Em francês, assim como no português, tem reformas ortográficas em que as pessoas tentam padronizar a maneira de escrever, algumas seguem, outras não. O que é importante agora é que o ple é uma palavra que pode ter acento circunflexo sobre o i ou não. No francês, as duas maneiras estão certas hoje em dia. Não muda a pronúncia. Lembra que eu te falei lá nas primeiras aulas que o acento só muda a pronúncia sobre a letra e. Quando a gente vê acento sobre a, i, o, u em francês, ela tem uma função gramatical, às vezes lexical, mas nunca muda a pronúncia. Então, a gente não precisa se preocupar muito. No caso de ple, não precisa escrever com acento. Estou te falando que você vai ver escrito com acento e sem acento, mas o som sempre vai ser o mesmo, que é o som ple. Som bem aberto. É. Ple. Então, s'il vous plaît, que é a maneira formal de dizer por favor. Você vai usar com uma pessoa que você não conhece, numa situação de trabalho. E aí você pode perguntar, tá, Felipe, como que a gente fala por favor de maneira informal? Deve ser muito diferente, né? Não, na verdade não. A gente pode deixar a palavra ple. E lembra que vous é a maneira formal de tratar alguém. E quando a gente trata de maneira informal, a gente usa tu, toi e te. Nesse caso, a gente diz s'il te plaît. S'il te plaît, que significa por favor, de maneira informal. A gente substitui o vous por te e a gente tem por favor, informal, que a gente pode falar com um amigo, alguém da família, alguém próximo. S'il te plaît, por favor. E s'il vous plaît, por favor, de maneira mais formal. Très bien, muito bem. Então, relembrando, a gente está na épicerie, na mercearia. Chega um senhor, a moça atende de maneira formal e ele diz o que ele precisa. 1 quilo de tomate, 5 cebolas e 6 ovos. E a moça continua dizendo, voilà, monsieur. Voilà, monsieur. Voilà é uma palavra muito francesa que pode significar várias coisas em contextos diferentes, mas aqui significa aqui está. Voilà, monsieur, aqui está. A moça chega com os pedidos dele e diz, voilà, monsieur, aqui está. Voilà. Ela vai entregar isso para ele. E ela continua com monsieur, senhor, porque ela não sabe o nome dele, não tem uma relação de proximidade, então ela sempre vai tratar ele como monsieur, como o senhor. E é interessante porque talvez ele não seja tão velho. Ele pode ter 20 anos, 30 anos ou 80 anos. Ela vai tratar ele de monsieur porque ela não tem uma relação de proximidade. Para a gente pode ser estranho, às vezes, ser chamado de senhor ou senhora, mesmo quando a gente é muito jovem. Em francês isso é comum. Monsieur, madame, senhor e senhora, para pessoas que a gente não conhece. Então ela vem com os pedidos dele e diz, voilà, monsieur, aqui está, voilà. E ela continua com a pergunta, c'est tout? C'est tout? A gente já viu que se significa é e tu é tudo. Então aquela pergunta é tudo? Ou isso é tudo, talvez em português, isso é tudo. No sentido de o senhor deseja algo mais, em francês, c'est tout? Isso é tudo, c'est tout? E ele responde na frase 4, non, non, que a gente já viu que é não, não. Então, isso é tudo? Não, ele continua. Je veux aussi des pommes, s'il vous plaît. Aqui com acento, de novo esse acento no plaît é facultativo, a gente pode colocar ou não. Je veux aussi des pommes. Je, eu, veux. A gente já viu que é o verbo vouloir, que significa querer. Então, eu quero, je veux aussi, também, des pommes. Pomme, em francês, significa maçã. Então, je veux aussi des pommes, eu também quero maçãs. Ou lembra que esse des, a gente pode traduzir como algumas. Eu quero também algumas maçãs. De novo, s'il vous plaît, por favor, de maneira formal. S'il vous plaît, formal. Aqui interessante, je veux aussi des pommes, eu quero também maçãs ou algumas maçãs. Em português, a gente provavelmente falaria eu também quero maçãs ou algumas maçãs. Eu também vou pegar algumas maçãs. Em francês, a gente pode dizer je veux aussi, eu também quero. Interessante que nesse caso, je veux, eu quero, é sinônimo do que o senhor disse na frase anterior. J'ai besoin de. Eu preciso, j'ai besoin de, ou Je veux, eu quero. A gente pode usar as duas maneiras para fazer um pedido em uma épicerie, por exemplo, ou em uma loja. Je veux aussi des pommes, eu também quero maçãs. Então, pomme é maçã. Je veux aussi des pommes, s'il vous plaît. Por favor, de novo, de maneira formal. E a moça pergunta, combien de pommes, monsieur? Combien de pommes, monsieur? Combien significa quanto, ou quanta, ou quantos, ou quantas. Perceba que em português a gente tem quatro maneiras de usar essa palavra, dependendo do que vem depois, se é masculino, feminino, plural, singular. Em francês é uma só palavra, que é a palavra combien. Combien. Tem algumas coisas em francês que é mais simples. Geralmente a gente pensa, meu Deus, tem várias regras. Não, tem coisa que é bem mais simples do que o português, porque o português também é uma língua bem complexa. Então, combien de pommes, monsieur? Nesse caso, claro, quantas maçãs, em português, porque é uma palavra feminina. Quantas maçãs, combien de pommes, monsieur, de novo, senhor. Ela está falando com ele, ela não sabe o nome dele, não conhece ele, vai chamar de monsieur, sempre monsieur. Combien de pommes, monsieur? Quantas maçãs, senhor? Aqui interessante. Lembra que no início a gente viu que ele fala 1 kg de pommes. Aqui a gente tem combien de pommes. A gente vai ver também bastante na aula de gramática dessa unidade a expressão beaucoup de, que significa muito, bastante. E o que é importante é que em expressões de quantidade em francês sempre vai aparecer o de. Então, em português a gente fala, por exemplo, 1 kg de, quilo de alguma coisa. Mas quando a gente fala combien de em francês, a gente traduziria como quantos ou quantas. Então, quantas maçãs. Em francês sempre vai ter o de, sempre o quanto disso. Seria um pouco a tradução. Quanto ou quantas. A mesma coisa com beaucoup de. Em português a gente pode falar muito de alguma coisa, bastante de alguma coisa, mas a gente não necessariamente vai traduzir assim. Em francês sempre vai ter beaucoup de. Beaucoup de alguma coisa. D'accord? Tudo bem? Para falar de quantidades. Então, por isso a moça pergunta, combien de pommes? Quantas de maçãs? Ou quantas maçãs, monsieur, senhor? E o senhor responde, 4 pommes, s'il vous plaît. 4 pommes, s'il vous plaît. 4 maçãs, de novo, s'il vous plaît, por favor. Você falou, Felipe, mas nessa conversa, a gente tá na frase 6, e eles já falaram um monte de palavrinhas mágicas toda hora, pra que isso? Isso é muito importante. Na França, especificamente, se a gente não usa as palavrinhas mágicas, as pessoas podem ter a impressão de que estão fazendo um favor, de que a gente está sendo mal educado. Eles sempre vão usar bonjour, olá, excusez-moi, com licença, s'il vous plaît, por favor, merci, obrigado. As palavrinhas mágicas são mesmo utilizadas em todas as oportunidades, porque senão pode parecer uma falta de respeito com a pessoa que está lidando com você. Então, de novo, ele fala... 4 pommes, s'il vous plaît. 4 maçãs, por favor, com respeito. 4 pommes, s'il vous plaît. E a moça, de novo, diz, voilà. Lembra que a gente viu voilà, que nesse caso significa aqui está. Aqui está. A gente vai ver em outros diálogos e unidades mais pra frente outras utilizações da palavra voilà. Mas por enquanto, esse voilà é quando a gente entrega alguma coisa pra alguém e diz, voilà. Aqui está. E ela pergunta, vous voulez un sac? Vous voulez un sac? Aqui, vous, que é formal, você, no sentido de o senhor, sempre formal. Vous voulez. Voulez, a gente já viu que é o verbo vouloir. De novo, querer. Lembra que na frase anterior ele diz, je veux, eu quero. E aqui ela diz, vous voulez. O senhor quer, o senhor deseja, vous voulez, você quer. Un sac, um saco. Na verdade, un sac, em português, seria uma sacola. Sacola de mercado, por exemplo. Vous voulez un sac, você quer uma sacola. Un sac pode ser também uma mochila. Por exemplo, Mochila que a gente usa para fazer uma viagem, para caminhar, também pode ser un sac. Mas nesse caso, un sac, no contexto da épicerie, é uma sacola plástica, geralmente. Vous voulez un sac? Vous voulez un sac? O senhor quer, o senhor deseja uma sacola. E ele responde na frase 8. Non, merci. Non, merci. Que é não, obrigado. Aqui a gente pode ver uma questão cultural bem interessante. Na Europa, as pessoas tentam evitar ao máximo o uso de sacolas, e principalmente sacolas plásticas, por uma consciência ecológica. No Brasil, a gente ainda não vê isso no mercado, por exemplo, tem muita sacola plástica. Na Europa, na maior parte dos países, a gente tem que pagar pela sacola. É um valor baixo, mas a ideia é que a gente não use. E é muito comum de ver isso. A moça pergunta, vous voulez un sac? O senhor deseja uma sacola? E ele diz, non, merci. Não, não preciso, eu coloco na minha mochila, eu levo na mão. Enfim, não preciso de uma sacola plástica para isso. De novo, ele diz, non, merci. Mais uma formule de politesse, mais uma palavrinha mágica, merci. Ele agradece pela sacola e pergunta, ça fait combien? Ça fait combien? A palavra ça, a gente já viu o que significa isso, fait. É o verbo fazer, isso faz, combien, que a gente já viu que é quanto, quanta, quantos, quantas, isso faz quanto. Essa pergunta, ça fait combien, na verdade significa quanto fica tudo isso, isso faz quanto, é um pouco estranho, quanto fica, quanto vai ficar, quanto fica toda essa compra, ça fait combien, quanto fica tudo, ça fait combien? Então, de novo, só para a gente relembrar o contexto. O senhor está na épicerie, na mercearia, no mercadinho, e ele pede algumas coisas para atendente, e no final ele pergunta, ça fait combien? Quanto fica? Quanto custa? E ela responde, 16 euros e... Vamos ver essa parte primeiro. Então, 16 significa 16, 16 euros, euros que é euros, a moeda na Europa e na França. 16 euros, 16 euros, e ele vai continuar. 16 é 16, vamos aproveitar para recapitular os números bem rapidinho. A gente tem 10, que é 10, depois 11, que é 11, 12, 12, 13, 13, 14, que é 14, 15, que é 15, 15, e 16, que é 16. Então, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. O que é importante? Depois de 10 até 16, todos os números terminam em z. Percebam que é z e z. Então, de novo, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. 16. Em português, a gente tem 14, 15, 16, 17, 18, 19. Em francês, essa mudança vai acontecer com o 17. Mas 16 é 16. É um número que a gente erra bastante. A gente tende a falar 16 mais literal. Mas em francês é sempre 16. 16. Então, o valor dessa compra é 16 euros, e aqui é importante também a pronúncia, euro. A gente tem duas sílabas. A primeira é e, o som e, como em monsieur, e, euro, euro. Perceba que tem diferença entre e, o som que a gente não tem em português, mas que a gente reproduz como em e, nada a ver, o que você está falando? E, diferente de o. O, como na palavra avô. Avô, o. Então, a gente tem primeiro e, ro. E, ro. Quando a gente fala junto, pode parecer um som muito próximo. Mas quando a gente fala separado, bem devagar, é bem diferente. E, ro. E, ro. Que é a moeda na França e em vários países da Europa. O euro. E, ro. Então, 16 euros, eu posso fazer a liaison. A gente poderia falar 16 euros, 16 euros. Mas Na França, a maior parte das pessoas não faz essa liaison. Então, a gente pode dizer ses euros ou ses euros, sem a liaison. É uma liaison que pode acontecer, mas não precisa. Então, ses euros ou ses euros. D'accord? Tudo bem? E a moça continua dizendo que ficou 16 euros e 63 centimes. 60 significa 60, 3 e 3, 3 centimes, que é centavos, ou centavos de euros, centimes, que em Portugal eles chamam de cêntimos. Por exemplo, em português, centavos. 63 centimes, 63 centavos. Aqui em 60, o X tem som de dois S. Então, a gente diz 60, 60. Sempre vai soar assim. 63, 63. 63 centimes, que é a palavra para centavo ou cêntimos. 16 euros, 16 euros. E 63 centimes. E 63 cêntimos ou centavos. Aqui, de novo, o diálogo não traz, mas seria comum que a moça dissesse 16 euros e 63 centimes. E, de novo, s'il vous plaît. S'il vous plaît. De novo, por favor, de maneira formal. Porque é uma relação de comércio, ela tem que ser simpática. Se ela não falar isso, o senhor pode pensar que atendente mais mal educado, que não disse s'il vous plaît na hora de pedir o meu dinheiro. Então, em francês, de novo, a gente vai ouvir muito as palavrinhas mágicas em vários contextos e repetidas vezes. Então, 16 euros e 63 centimes, s'il vous plaît, de novo, por favor, porque o senhor vai pagar. E ele responde, d'accord, d'accord, que significa de acordo, ou simplesmente tudo bem, ou ainda ok, d'accord. Tudo bem, ok. Ela fala o preço, ele diz, ok. E ele pergunta, e ele faz uma última pergunta. Je peux payer par carte? Je peux payer par carte? Je, eu, peux é o verbo pouvoir, que significa poder. A gente viu também nas unidades anteriores. Je peux, eu posso, payer, significa pagar, par carte. No cartão, essa expressão para dizer no cartão em francês, par carte. Je peux payer par carte. Eu posso pagar no cartão. Essa é uma pergunta muito comum que a gente faz no dia a dia. E importante, um sinônimo de payer. Payer lembra no português pagar. Mas tem um outro verbo que se usa muito na França, que é o verbo régler. Régler. E os dois significam pagar. São sinônimos. Então, essa pergunta, je peux payer par carte, poderia ser dita, je peux régler par carte, eu posso pagar no cartão. Duas maneiras de usar a mesma palavra, pagar em português, em francês, payer e régler. Je peux régler par carte, je peux payer par carte, eu posso pagar no cartão. E na frase seguinte, a moça responde, non, je suis désolé. Non, je suis désolé. Não, desculpe. Non é não. Je suis désolé. Desculpa. Je suis désolé. Literalmente significaria eu estou desolada. Je suis désolé. Eu estou desolada. Que, claro, em português a gente não fala assim. E em francês também não tem essa carga dramática. Eu estou desolada. É simplesmente desculpa. Je suis désolé. Desculpa. E ela continua dizendo, nous n'acceptons pas de carte, seulement du liquide. Nous n'acceptons pas de carte, seulement du liquide. Então, nous é nós, nós aqui na épicerie, aqui nessa merceria. Nous n'acceptons pas, aqui a gente tem o verbo accepter, accepter que significa aceitar. Então, nous n'acceptons pas de carte, nós não aceitamos cartão. Não aceitamos pagamentos no cartão. Lembra que a gente viu também em aulas anteriores que é muito comum que depois de pa apareça o de, de. Por isso, no n'acceptons pas de carte, nós não aceitamos cartão, não aceitamos pagamentos no cartão. E ela continua dizendo seulement du liquide, apenas dinheiro. Pode parecer estranho em português, seulement é somente ou apenas, du liquide seria líquido, somente pagamento líquido. Em português a gente diz apenas dinheiro ou apenas pagamentos em dinheiro. Em francês, seulement du liquide. Liquide, que tem a ideia de líquido, pagamento líquido, que é o dinheiro, que a gente pode fazer o que quiser com ele. Seulement du liquide. Apenas dinheiro, apenas pagamentos em dinheiro. Então, aproveitar para recapitular todo o contexto. A gente está em uma épicerie, uma mercearia, um mercadinho. Chega um senhor, a atendente pega o pedido dele, ele pergunta se pode pagar no cartão e a atendente responde: non, je suis désolé. Não, desculpe. Nous n'acceptons pas de carte. Nós não aceitamos cartão ou pagamento no cartão. Seulement du liquide. Apenas em dinheiro. Apenas pagamento em dinheiro. Seulement du liquide. E o senhor responde: pas de souci. Pas de souci. Pas de. Significa não. Não. Pas de. Souci. Significa problema. Souci é um sinônimo da palavra problème en français, em francês. Então, em francês, un souci é sinônimo de un problème. Sempre um problema. Un souci, un problème. O que o senhor está dizendo é pas de souci. Não tem problema. Não tem problema. Eu pago no dinheiro. Então, o senhor diz pas de souci e ele continua com tenez. Tenez, que vem do verbo tenir, que pode significar sustentar, ou nesse caso significa pegar. Tenir, pegar. Ele diz tenez, é o imperativo, como se ele estivesse dando uma ordem. Pega, de maneira formal, sempre muito formal, com muita educação. Tenez, significa aqui está. Pega, em português pode parecer um pouco grosseiro, em francês não. Tenez, aqui está. Tenez. E ele termina dizendo merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, que é talvez a mais importante das palavrinhas mágicas, que significa obrigado ou obrigada. Homem e mulher vão usar a mesma palavra. Merci, merci, obrigado. E merci beaucoup, beaucoup, que a gente viu que é bastante ou muito. Então, obrigado muito não faz sentido em português, mas muito obrigado. Sim, merci beaucoup, merci beaucoup. Então, o senhor termina com merci beaucoup, muito obrigado, obrigado. E a moça diz merci, monsieur, obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Seria como obrigado a você. E ela diz au revoir, que pode ser até a próxima, até mais. Ou a gente pode dizer em português adeus. Adeus parece muito formal. Au revoir é também formal em contexto que eu não conheço uma pessoa, mas eu posso dizer au revoir aos meus amigos quando eu estou me despedindo também. É um pouco mais formal, mas a gente usa. Então, au revoir, até mais, adeus. Très bien, muito bem, chegamos no final da análise do diálogo. Você vai ouvir ele mais uma vez, mas antes vamos fazer um recapitulativo frase por frase. Lembrando que o diálogo se passa na épicerie, na mercearia, no mercadinho. O senhor chega, a atendente conversa com ele, ele faz os pedidos, ela entrega para ele, ele pergunta se pode pagar no cartão, ela diz que não, só em dinheiro, ele paga e eles se despedem, sempre de maneira muito formal. Então, vamos lá. Primeiro, o título, à l'épicerie, na mercearia ou no mercadinho. Bonjour, monsieur. Bom dia, senhor. Bonjour. Olá, bom dia. J'ai besoin d'un kilo de tomates, 5 oignons et 6 œufs. S'il vous plaît, eu preciso, eu quero 1 kg de tomate, 5 cebolas e 6 ovos. Por favor, formal. S'il vous plaît. E ela diz: voilà, monsieur. C'est tout? Voilà, monsieur. Aqui está. C'est tout? O senhor deseja algo mais? Ou isso é tudo? E ele diz: non. Je veux aussi des pommes, s'il vous plaît. Não, eu também quero maçãs, por favor. E ela pergunta: Combien de pommes, monsieur? Quantas maçãs, senhor? Ele diz: Quatre pommes, s'il vous plaît. Quatro maçãs, por favor. Ela de novo diz: Voilà, aqui está. Vous voulez un sac? O senhor deseja uma sacola? Frase 8, ele diz: Non, merci. Ça fait combien? Não, obrigado. Quanto fica tudo? 16 euros et 63 centimes. 16 euros, 16 euros e 63 centavos, ou 63 cêntimos. 16 euros et 63 centimes. O senhor diz: D'accord, ok. Je peux payer par carte. Eu posso pagar com cartão, eu posso pagar no cartão. E a moça diz: Non, je suis désolé. Não, desculpa. Nous n'acceptons pas de carte. Nós não aceitamos cartão. Seulement du liquide. Somente dinheiro. Apenas dinheiro. E o senhor diz: Pas de souci. Pas de souci. Sem problema, não tem problema. Tenez, aqui está. Merci beaucoup. Muito obrigado. Mais uma vez as palavrinhas mágicas. E a moça termina: Merci, monsieur. Au revoir. Obrigado, senhor. Até mais. Au revoir. Voilà. Chegamos no final, então, da nossa análise. Você vai ouvir de novo o diálogo. Presta atenção nos sons, nas palavras e principalmente as palavrinhas mágicas que aparecem muitas vezes nesse diálogo. E a gente continua na próxima aula. Au revoir.
Bonjour, monsieur.
Bonjour. J'ai besoin d'un kilo de tomates, 5 oignons et 6 œufs, s'il vous plaît.
Voilà, monsieur. C'est tout?
Non. Je veux aussi des pommes, s'il vous plaît.
Combien de pommes, monsieur?
4 pommes, s'il vous plaît.
Voilà. Vous voulez un sac?
Non, merci. Ça fait combien?
16 euros et 63 centimes.
D'accord. Je peux payer par carte?
Non, je suis désolée. Nous n'acceptons pas de carte, seulement liquide.
Pas de souci. Tenez, merci beaucoup.
Merci, monsieur. Au revoir.